Agora mesmo saí da central e eu olhei para o guitarrista lá, para o violonista, sei lá que instrumento que ele estava tocando lá, mas era de corda, estava lá. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, eu vi esse moleque pivete desse tamanho, era ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus me deu a graça de participar do maior empreendimento de acampamentos desta cidade e desse estado, com o maior líder de acampamentos que eu já conheci na minha vida, que foi o Roberto Cardoso, e que é ainda, se ele voltar à ativa. Não foi um acampamento. Quando nós fomos, líderes aqui do Projeto Seiva, quando fomos lá para o acampamento e as coisas foram acontecendo, aquilo lá é fruto de experiência, de anos e anos e anos e anos de acampamento, de lágrimas e alegrias, de felicidade, de realizações e de ver pessoas sendo transformadas. Foram mais de 10, mais de 20, mais de 30. Tive a graça de participar com o Roberto Cardoso de 58 acampamentos contados. Privilégio. Tive o privilégio de estudar com o Dr. Russell Shedd, o maior teólogo do Brasil, na faculdade. Deus me deu essa graça. Deus não me deu algumas coisas, me deu outras. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque se você tem 40 ou 50 ou 60, em algum momento da sua vida você entra em crise. Não se pensa em aniversários com tristeza antes disso. Mas quando se amplia, você vira a mesa. Porque até então você olhava para a cara do cidadão de 45, 50 anos, e falava, ele é velho. Só que a mesa virou. E agora é você que está do lado de cá. É você que está com um dígito a mais. E você para e pensa e diz, valeu. Quantas pessoas que trabalhavam numa empresa e marcavam o ponto todo dia, quando aposentam, morrem porque perdem a alegria de viver? Quantas pessoas que tinham uma função, tinham uma razão de viver humana, pessoas que, por exemplo, vivem da beleza física? As modelos internacionais, as Gisele Bündchen da vida, elas bonitas e tal, se elas não cuidarem da beleza interior, daqui a pouco não sobra nada, porque ninguém quer tirar foto de casca toda cheia de erosão. E não adianta passar creme Nivea, a erosão vai vir. Não adianta Grecim 2000, o cabelo branqueja ou cai. A idade chega e ela é implacável com todo mundo. Se você não tiver Cristo como a razão da sua existência, se você não tiver em Jesus a base da sua vida, a motivação, a sua alegria, a sua razão de viver, perde e você fracassa. Mas se você construir a sua vida dizendo, não é o trabalho, não é a beleza, não é o emprego, não é a função, mas é Cristo a razão da minha vida. Não importa então quantos anos você tenha, Deus dará para você motivação para você não perder as duas coisas principais da vida humana: o sorriso e o bom humor. Os irmãos podem me dar um sorriso aqui? Isso é presente. E o bom humor. Você não precisa ficar taciturno, fechado, pelo fato de que as coisas não são como eram antigamente, ou ao mesmo tempo, não são como você queria. Se você fizer de Cristo a razão da sua vida, ontem nós tivemos uma coisa maravilhosa, o culto ao pé do fogo. Quem esteve no culto ao pé do fogo? Levanta a mão. Para quem marcou a vida esse culto ao pé do fogo? Para quem foi importante esse culto ao pé do fogo? Levanta a mão. Sabe, teve uma coisa no culto ao pé do fogo, além daquelas tradicionais maravilhosas, conversões, choro, transformações, que foi ver uma fogueira toda feita de madeira grande, grossa, madeira de 5 anos, 6 anos, cortada ou caída, que foi toda armazenada e montada como uma fogueira. E o fogo pegou ali e ele foi consumindo pedaço por pedaço daquela madeira. A madeira estava ali apenas para nos servir, e ela entrou tão comprometida com o processo que ela deixou de ser madeira e transformou-se em carvão, em energia, em luz e em cinza. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, também é um processo sem volta. Eu ofereço para Deus e Deus recebe. Não vamos fazer, meus irmãos, que nem a minha prima. A minha prima é típica. Eu nunca vi um caso daquele. É difícil com ela. Ela te dá o presente, depois quando ela fica brava com você, ela vai lá e busca o presente de volta. Esses dias atrás, ela foi buscar tudo quanto era presente que ela tinha dado. Alguns não deu, porque era chocolate. Não tinha comido. Até um CD que ela deu, ela levou tudo embora. Esse tipo de oferta não agrada a Deus e Deus não recebe. A oferta que agrada a Deus é aquela que você dá e não é mais sua. Você entrega e não é mais sua. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero a minha vida a te entregar. Como que? Como oferta viva em teu altar. Eu dei a minha vida para Jesus irreversivelmente. Ela não é mais minha. Ontem o Rafael deu a vida dele para Jesus. Ontem o Bruno, que eu não estou vendo aqui. Cadê o Bruno? Desapareceu. Ontem o Bruno deu a vida dele para Jesus. E é esse menino que está quase caindo aí. Ontem o Bruno deu a vida para Jesus também. E quando você dá a sua vida para Jesus, você tem um sentido para viver, um sentido para envelhecer e um sentido para morrer. Sabe por quê? Porque quem dá a vida para Jesus nunca morrerá eternamente. Quem dá a vida para Jesus viverá para sempre. E quem dá a vida para Jesus remoça cada dia. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Estes são aqueles que confiam em Deus e dizem: a minha alegria é Cristo, a razão da minha vida é Cristo. Não é o emprego, não é a aparência, não é a profissão, não é influência. Quantos políticos vão perder mandato e vão morrer? Podem anotar aí, vão perder a razão de viver. Para eles, ser político é tudo. E para você, o que que é ser tudo? É ser o que você é? E daqui 2 anos, daqui 10 anos que você não tiver isto? Então, se a razão for Cristo, você vai dizer como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo. Então, quando eu estava entrando ali na Castelo Branco, quando eu vi 40, eu pensei em tudo isto. E eu falei: a razão da minha vida é Cristo. Porque Cristo é o começo, o meio e o fim da minha vida. Por que nasci? Nasci para a glória de Deus. Por que estou aqui? Para mostrar Cristo na minha vida. Para onde irei? Irei ao lado de Jesus. Porque Ele disse que quer que todos aqueles que o amam estejam aonde Ele estiver. E eu quero orar agora. Se você, com a graça de Deus, quer se remotivar, para viver uma vida de alegrias, não baseadas em cabelos pretos, mas baseada na convicção de que você tem Cristo no seu coração. Se você está desmotivado e quer ser remotivado pela graça de Deus, eu quero orar agora pela sua vida, porque um dia alguém orou por mim, um dia alguém pediu por mim. Eu vou orar por alguém nessa noite. Levanta a sua mão e diga: pastor, ora por mim. Eu quero estar tão motivado quanto o irmão está dizendo aí. Se essa motivação existe, eu quero para mim. Deus abençoe. Se essa motivação existe, eu quero para minha vida. Eu não tenho 40, pastor. Eu tenho 15, mas eu estou pior do que um de 40. Eu quero ser motivado com a graça de Deus. Ah, mais alguém? Levanta a sua mão. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Muitas pessoas querendo a graça do Senhor. Deus abençoe. Mais alguém? Levanta a sua mão. Quero orar por você também. Muito bem. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, eu te agradeço, Pai Santo, porque um dia na minha história o Senhor entrou e transformou. Eu te agradeço, Pai, porque alguém pregou o Evangelho para mim, alguém fez apelo para mim, e eu me decidi e eu te segui. Obrigado, Deus, porque em cada dia tu nunca me faltastes. Tu fostes comigo, tanto no vale da sombra da morte, quanto nos pastos verdejantes. Agora, Senhor, cada dia do futuro, se futuro aqui ainda existir, eu quero viver para a glória do teu nome. E quero pedir para os meus irmãos também, para que se tornem altamente motivados pela graça do Senhor que habita nos seus corações. Graça que é maior que a vida. Graça que aspira e indica e mostra uma vida eterna que nunca acabará. Abençoa cada um de nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.